senhores, boa noite. Bem-vindos ao plenário. Autoridades presentes. Bem-vindos ao plenário Teresa Delta, Palácio João Ramalho, sede do Poder Legislativo de São Bernardo do Campo. Dando início a esta solenidade, queremos agradecer em nome da Câmara Municipal a presença de todos, prestigiando esta sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esta solenidade é realizada nos termos da Resolução número 816, de 4 de maio de 1984. Convidamos para assumir a presidência desta sessão solene a nobre vereadora Ana Nice. Convidamos também para compor mesa de honra a senhora Morena. Convidamos para compor mesa de honra a senhora Janesley Aparecida Albuquerque. Convidamos para compor mesa de honra a senhora Dulcelina Vasconcelos Xavier. Convidamos também para compor mesa de honra a senhora Terezinha Gomes. As integrantes da mesa de honra podem se sentar. O cerimonial destaca e agradece a presença do Dr. Rubens Fernandes, presidente da Câmara de Ribeirão Pires, do Sr. Brás Marinho, presidente do PT de São Bernardo, da senhora Lúcia, mãe da vereadora Ana Nice, Luzia, do senhor Claudinei Lopes Soares, irmão da vereadora, da senhora Hilda, cunhada da vereadora, da senhora Inês Gelardinovic, coordenadora do Coletivo de Mulheres Bancários, da doutora Miriam Folha, liderança do bairro Taboão, membro da executiva do PT, doutora Elaine Brandão, secretária-geral da OAB São Bernardo do Campo, representando o presidente doutor Ricardo Davanzo, senhor Adalto, do Comitê do Sindicato da Ford, do senhor Amarildo Araújo, diretor da executiva dos sindicatos do ABC, da senhora Marina, representando a POSP de Diadema, da senhora Wanda Nunes, da Marcha Mundial das Mulheres, da senhora Hilda Ferreira, do senhor Marcos Agripino Leite, da senhora Maura de Abreu e Silva, diretora do Sindiserve, da senhora Olga Irene do Nascimento, da senhora Maria do Carmo da Silva, do senhor Alex, da Associação Comunitária do Jardim Silvina, José Freire da Silva, coordenador da CUT ABC, do senhor Belmiro Moreira, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Maria Neici Nóbrega de Medeiros, diretora da Escola Maurício de Castro, senhora Maria Inês, secretária-geral da POSP Diadema, João Goulart, do Conselho Tutelar, Daniel Abraão, diretor do Sindicato de Saúde do ABC, diretora Vera Lúcia Zimberger, diretora estadual da POSP, a senhora Rosilei Mantovani, representando o vereador Alemão Duarte, do PT, da Câmara Municipal de Santo André, a senhora Isilda Dias Domingues, representando o vereador Toninho da Lanchonete, de São Bernardo do Campo, a senhora Núbia Pereira Leal, representando o vereador Jorge Araújo, de São Bernardo do Campo. Agradecemos também a senhora Neia Bueno, representando o projeto Meninos e Meninas de Rua, a senhora Viviane Carvalho, da Assessoria de Direitos Humanos da Igreja Metodista da Terceira Região, a senhora Juliana Fagundes Fernandes, representando o terreiro Mãe Irene, Renilda Mota Pereira, da CUT, o senhor Anderson D'Alessio, representando o deputado estadual Luiz Turco, a senhora Priscila, representando o deputado estadual Teonílio Barba, Geracina Lopes da Silva, vice-presidente Jardim Cruzeiro do Sul, a senhora Yara Bento, representando também o deputado estadual Barba, a senhora Fátima Araújo, ex-vereadora de São Bernardo do Campo, a senhora, o senhor Juraci Aparecido, da Associação Moradores Vila Mariana, senhora Maria de Lourdes, da Pastoral Operária, a senhora Lúcia de Lima Gomes, representando a deputada estadual Ana do Carmo, a senhora Mirna Chaves, da Secretaria de Mulheres do PT, a senhora Cleide Tamerão, do Sindicato Rodoviários Grande ABC, a senhora Vívia Alves Martins, secretária-geral do Sindicato dos Servidores de São Bernardo do Campo, o senhor Luiz Carvalho, da Casa do Hip Hop de São Bernardo do Campo, e o senhor José Rubens, presidente do Sindiserve. Enviaram justificativas de ausência e manifestação de solidariedade a esta solenidade Eleonora Menicucci, professora universitária, socióloga e ex-ministra, chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a senadora Gleisi Hoffmann, advogada e ex-ministra da Casa Civil, a deputada federal Ana Peregune, o vereador Estevão Camolese, o vereador Aurélio, e mandando representante o deputado estadual Barba e a deputada estadual Ana do Carmo. Ao término das considerações preliminares, convidamos a vereadora Ana Nice para a abertura regimental desta solenidade.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Muitos bem-vindos ao Plenário Teresa Delta, Palácio João Ramalho, sede do Poder Legislativo do município de São Bernardo do Campo. É com grande satisfação que recebemos todos essa noite para participarem dessa solenidade de comemorar o Dia Internacional da Mulher. Esta solenidade é realizada nos termos da Resolução número 816, de 4 de maio de 1984, conforme dispõe o artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão solene. Ouviremos neste momento a execução dos hinos do Brasil e de São Bernardo do Campo. O hino do Brasil será executado pelas mulheres do projeto afro-brasileiro Francisco Solano Trindade. Esse é um projeto de apoio integral à criança e ao adolescente que foi apresentado e aprovado pelo Comitê Mundial de Trabalhadores na Volkswagen no início do ano de 2000. A partir de 2003, iniciou-se o trabalho nas comunidades com o objetivo de atender as crianças e suas famílias no ambiente onde vivem, assim como fortalecer a comunidade, por meio de um trabalho voltado aos direitos da criança e do adolescente, da educação para combater a discriminação racial. Sob a condução dos educadores Rony Costa e Valto Skin, apresentam-se Ana Clara Bringel dos Santos, Lariele Cristiane Ramos, Anawanda Francisca Ribeiro Dutra, Nicole Cristina de Freitas, Raquel Rodrigues de Souza, Reni Souza do Carmo, Sabrina Souza Santos, Sofia Souza Santos, Tiago Martins de Queiroz e Yasmin Mendes dos Santos. Convido todos a se colocarem em posição de respeito para a execução dos hinos.
Ei.
As margens plácidas de um povo brado retumbante, e o sol da liberdade em raios surgidos, que brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Traz um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, I'm pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo. Ergues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Todos podem se sentar. Cerimonial, queria agradecer a presença de Cidinha, do Sindicato das Costureiras, e de Lena Gamboa, do Clube de Mães do Parque São Rafael.
Quebrando um pouco o protocolo, vamos dar mais uma salva de palmas às crianças e aos adolescentes do Solano Trindade. Neste momento, convido a senhora Morena a fazer uso da tribuna.
Oi, gente, boa noite. Desculpa qualquer coisa, não estou muito acostumada a essas formalidades. Meu nome é Morena, eu tenho 22 anos, estudo na UFABC e sou militante do Levante Popular da Juventude. Nós somos um movimento que busca organizar a juventude do campo, da cidade e das universidades com o objetivo de romper com as práticas e valores hegemônicos da nossa sociedade. Lutamos ao lado dos movimentos sociais populares e ao lado dos trabalhadores, ao lado das mulheres, dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, ao lado dos negros e das negras. Entendemos a capacidade política desses sujeitos no combate a uma sociedade desigual. Nesse espaço que nos foi concedido pela companheira Nanice, a gente quer começar de um jeito diferente. A gente vai pedir para o pessoal lá de cima colocar um vídeo que foi produzido pela SOF, Sempre Viva a Revolução Feminista, que fala um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência e sobre o quanto isso afeta a vida das nossas mulheres.
Meu nome é Sara Siqueira, eu tenho 32 anos, sou professora há 7 anos. Este ano eu estou na educação infantil, uma rotina de trabalho em que eu não tenho um acúmulo de escolas, que é a realidade da maioria dos professores, né? Eu estou numa única escola. O meu horário com as crianças, eu passo 4 horas em sala de aula com eles, né? Com 10 minutos de intervalo, então 4 horas direto com a turma. Eu saio da escola, mas o meu trabalho não termina, né? Por que que os professores são diferentes dos demais profissionais e teriam que se aposentar com 10 anos menos de trabalho? Enfim, por que essa questão da aposentadoria especial? Você tem doenças muito relacionadas a esse trabalho, né? Que vão se desenvolvendo ao longo da vida profissional que você tem. Então, as mulheres, que são 80% da categoria, né, de docentes da educação básica, além de levar todo esse acúmulo, né, de psicológico, de desgaste físico e tudo mais, você ainda chega com sua jornada de trabalho se estendendo para casa, mas ainda tendo a jornada do trabalho doméstico também para dar conta.
Trabalho em 5 casas diferentes, volto para casa, chego em casa, fazer janta, que nem eu tenho que corrigir caderno de filho, entendeu? Com muito, muito esforço, então presta atenção nas letras deles, está grande, está pequena. Então minha vida é corrida. Só tem mesmo sábado e domingo. Sábado e domingo é para casa, roupa, essas coisas. Fui registrada só 2 vezes, eu estou com 43 anos. Fui registrada 2 vezes, uma vez trabalhei 8 meses registrada. E depois 3 meses. E eu tô sem o INSS já tem uns 10 anos que eu não pago. Então, e pra mim, no caso, eu não tenho direito nenhum, porque como eu trabalho autônomo, entendeu? Cada dia no canto, eu não tenho segurança nenhuma. Se eu caio e me machuco, eu não tenho seguro nenhum. Eu não fui na escola porque eu tinha cuidado da minha irmã, do meu pai e da minha sobrinha. Eu tinha que levar comida na roça, entendeu? Pegar lenha. Então eu fui mesmo criado no meio do matinho, no meio da roça, no meio daqueles trabalhos todos. Então não tive como eu ir para a escola, entendeu? Então hoje isso aí me faz muita falta. E toda a vida eu tive um compromisso muito sério na minha vida. Eu sempre cuidei dos outros. Eu espero que um dia alguém cuide de mim.
Minha primeira patroa, ela me tinha me registrado, só que ela não me registrou. Foi no meu segundo emprego agora, esse que eu estou agora, que eu vim ver que eu não tinha registro. Ela me enganou, eu trabalhei, fiquei com ela 8 anos e eu não tinha registro nenhum. Aí saí com a mão na frente e outra atrás. Hoje em dia, querendo uma aposentadoria futuramente, o que vai ser de mim? Minha mãe trabalhou de doméstica, só que ela não conseguiu a aposentadoria dela. Ela mais nova lá na roça, no Nordeste, no meio da roça, veio pra cá, casa de família também, não conseguiu se aposentar. Depois que saiu do serviço, tem minha mãe de idade, o neto e o sobrinho. Ainda saí, só a bomba em cima de mim.
Eu tinha 55 anos, corri atrás da minha aposentadoria, cheguei lá, fizeram as perguntas para mim, eu respondi, perguntaram assim, quantos tempos você ficou fora da roça? Eu falei, acho que fiquei uns 4 anos, depois que eu estou mãe de família, uns 4 anos fora da roça. Por quê? Enfermidade, doença. marcou. Daí, e perguntou, o que você faz? Eu contei, o que eu faço? Desde a idade de 12 anos, eu sou trabalhadeira na roça. Eu tenho um dinheirinho da minha aposentadoria. Eu orgulho pra mim isso aí. Eu quero me sentir igual, mas me sinto orgulhosa de ser agricultor.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o quanto essa reforma afeta na vida da juventude, em especial das mulheres jovens. A partir de 2004, com as políticas de acesso às universidades e o aumento na renda das famílias, a juventude brasileira diminuiu sua participação na população economicamente ativa e aumentou a sua formação acadêmica para disputar melhores cargos no mercado de trabalho. Com a crise do capitalismo mundial, a partir de 2015, essa realidade se alterou. Verbas que garantiam a permanência desses jovens no espaço universitário foram cortadas, reduzindo assim a quantidade de bolsas socioeconômicas e diminuindo os subsídios de políticas sociais de acesso e permanência, e assim os jovens voltaram a disputar as vagas no mercado de trabalho, muitas vezes se desdobrando em uma dupla jornada de trabalho, de trabalho e estudo, ou simplesmente abandonando a sua formação. Além disso, é visível a crescente ofensiva à educação pública de qualidade através do sucateamento e desmonte da educação básica, que, por consequência, acaba criando mais mão de obra barata. Essas ofensivas se deram através das propostas do governo Alckmin de reorganização, que foi bravamente enfrentada pela juventude, com um protagonismo importante das mulheres secundaristas através das ocupações. Porém, se a reorganização em 2015 foi barrada pela luta dos estudantes, hoje ela ganha proporções maiores com a nefasta reforma do ensino médio do governo Temer, que tem a mesma proposta de sucateamento de ensino barateando a mão de obra. Os jovens que têm sido empregados atualmente estão, prioritariamente, em setores informais, de baixos salários e precarizados. A juventude ocupa, principalmente, os postos terceirizados, ligados aos serviços como telemarketing, serviços pessoais e empregos informais, os chamados bicos. Além disso, voltou a crescer o número de mulheres jovens no emprego doméstico. A reforma da Previdência atinge os jovens, sobretudo os mais pobres, moradores das grandes periferias urbanas, por meio do aumento do tempo de contribuição. Outro fator da reforma que impacta a juventude é a mudança no cálculo. Atualmente, se o jovem ingressa no mercado de trabalho com um salário baixo e consegue aumentar a remuneração, no fim, sua aposentadoria levará isso em conta. Com a mudança, o cálculo para a aposentadoria será uma média e esse salário baixo entrará na conta. Como já visto anteriormente no vídeo, as mulheres serão especialmente atingidas. O primeiro motivo é que a PEC 287 equipara a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Atualmente, mulheres se aposentam com 55 anos e homens com 60. A equiparação da idade é um desconhecimento de que as mulheres trabalham duas ou até três vezes mais do que os homens, porque no nosso modelo de sociedade patriarcal, o trabalho doméstico e os cuidados da família e da casa é de responsabilidade quase que de exclusividade feminina. É importante destacar que a Previdência não é deficitária, contrariando o discurso do governo ilegítimo. A juventude está e vai continuar lutando em defesa dos direitos das mulheres e dos trabalhadores, que foi conquistado ao lado dos movimentos sociais brasileiros durante o processo de redemocratização do Brasil. E, para terminar, eu queria convidar a nossa companheira Wanda para fazer uma intervenção. Por favor. Pode ser. E nem do lar, a mulherada tá na rua pra lutar. Nem recatada, e nem do lar, a mulherada tá na rua pra lutar.
e nem do lar. A mulherada tá na rua pra lutar.
A mulherada tá na rua pra lutar.
Levante Popular da Juventude agradece o espaço que nos foi concedido e a Previdência fica e Temer sai.
Cerimonial, gostaria de agradecer a presença de Adrianinha, representando o deputado federal Vicentinho, e de Leda Aparecida, do PLP de Diadema. A senhora Janesley Aparecida Albuquerque é professora de língua portuguesa e literatura em Curitiba. Integra o Núcleo Sindical Curitiba Norte. Leciona há 28 anos e foi coordenadora de língua portuguesa no Colégio Estadual do Paraná. É mestre em educação e representante da APP no Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Atuou na direção da CUT Paraná e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Recentemente participou das lutas em defesa da Lei do Piso e pela implementação da Hora Atividade. Teve participação ativa na construção do CONAI 2014, bem como das lutas pela sua aprovação e sanção presidencial. Atualmente é secretária nacional de mobilização e relação com movimentos sindicais da CUT.
Convido a Janesley a fazer uso da tribuna.
Boa noite a todas. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui em São Bernardo do Campo. Nós que não somos de São Paulo, mas somos da classe trabalhadora e compomos a CUT, e sou de um sindicato de base cutista, em cuja filiação eu tive não só a alegria de participar da assembleia de filiação do nosso sindicato ACUT, mas de participar de todo o processo de convencimento e o trabalho político dessa filiação. E São Bernardo do Campo, não precisa eu falar, para nós todos, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, tem um significado muito grande na história da luta da classe trabalhadora brasileira. Marca uma página muito importante da história, que não precisa entrar em detalhes, que todo mundo aqui conhece. Mas eu queria fazer esse registro. Eu quero falar nesses 10 minutos que eu tenho, já passou um minuto, sobre alguns aspectos que, inclusive, esse vídeo da SOF já apresentou para vocês, mas do impacto do que estão chamando reforma da Previdência para a vida das mulheres. Primeiro, eu acho que nós temos que começar a corrigir, e não é, porque não se trata de uma reforma. A palavra reforma, às vezes, traz em si um caráter positivo. Todo mundo quer reformar a casa, reformar Neste caso, não se trata de reforma. É uma contra-reforma. É um desmonte de todo o sistema de seguridade social construído nos marcos da Constituição Cidadã de 1988. Foi só em 1988 que nós construímos um arcabouço legal, um conjunto de leis constitucionais, constitucionalmente definidas, que cria o Sistema Único de Saúde, a proteção, o conjunto de proteção social e o direito à aposentadoria são regulamentados, portanto, no bojo desse, do que nós chamamos sistema de seguridade social. Porque não se trata só de aposentadoria, ainda que não seja só. Aposentadoria é algo muito importante. Uma perspectiva de você trabalhar a vida toda, contribuir para, depois de um período, você poder viver, né? Você viver, porque até porque o corpo da gente, num determinado momento, não dá mais conta de... não dá mais conta da exigência do trabalho. Então, a aposentadoria tem esse caráter. Mas o sistema de seguridade social é muito mais do que isso. E essa proposta de desmonte ou de contra-reforma, ela se reveste de um caráter especialmente perverso no que se refere às mulheres. Quando propõe que as mulheres têm que trabalhar até os 65 anos, como os homens, porque as mulheres vivem mais. As coisas ditas desta maneira dão a impressão que a condição de vida, de trabalho e de salário das mulheres na sociedade também são iguais. São? Então, é uma premissa, que é uma afirmação que parte de um argumento falso. E todos os argumentos usados pelos defensores dessa contra-reforma são falsos, são enganosos, são para nos confundir. Na verdade, nos últimos 6 meses no Brasil, todas as medidas tomadas, todas, atendem a um único interesse, ao interesse do capital financeiro, ao interesse do capital especulativo. Por que contribuir por 49 anos? Para ninguém poder se aposentar. É simples. Ter no mínimo 65 anos e contribuir por 49 anos sem interrupção, hein? Sem interrupção. Num país de trabalho precário, de alta rotatividade, em que apenas agora, nos últimos anos do governo, dos governos Lula e Dilma, que nós atingimos 40% de trabalhadores formalizados. Dos que trabalham, 40%, em média, estão no trabalho formal. Ora, 34% da população brasileira não vive até os 65 anos. E eles sabem disso. É de propósito. É para a gente contribuir a vida inteira, entregar nossa poupança. E não tenham dúvida de que em seguida virá a privatização, entregar nossa poupança para os bancos e nunca conseguirmos resgatá-la. É simples. Te coloca para trabalhar e contribuir de uma maneira que você nunca vai poder usufruir desse direito. Isso vale para todo mundo, menos para os militares e para o parlamento e para, se não me engano, salvo engano meu, os juízes e desembargadores. Então, nós, quando falamos da reforma ou da contra-reforma da Previdência, nós temos que perguntar a quem ela interessa. Interessa para nós trabalharmos e contribuirmos por 49 anos? Os homens contribuem hoje 35 e as mulheres 30 no setor privado, no público 25 e 30, em algumas categorias. Então, sempre nós temos que fazer essa pergunta: a quem interessa? Né? E aí eu queria perguntar, colocar aqui uma outra questão. Nós temos, quando a gente pensa em trabalho, nós pensamos, muitas vezes confundimos trabalho com emprego. Se não tem emprego, então não trabalha, não é? E muitas vezes tratamos, as pessoas pensam o trabalho no campo como o trabalho só de plantar e colher, que não é pouco trabalho. Mas e aí eu vou entrar na especificidade. A mulher trabalhadora do campo, ela trabalha só na roça? Só no plantio e na colheita? Tem um trabalho que é o trabalho reprodutivo, que no decorrer da história, que não cabe agora abordar, foi sendo invisibilizado e tratado como não trabalho. Então, a minha mãe não trabalha, professora, diz o aluno. Ela só fica em casa. Ah, então vocês têm funcionária que faz o serviço doméstico? Tem uma empregada doméstica e tal? Não. Então, ela lava, passa, cozinha, cuida, limpa. E isso é tido como não trabalho. Assim foi construído, né? Então, é importante perguntar. Nós temos o trabalho assalariado, trabalho assalariado sem registro e assalariado com registro. Tem trabalho por conta própria, tem o trabalho estatutário, caso do serviço público, tem trabalho sem remuneração, que é o trabalho que se faz para subsistência, e tem o trabalho sem rendimentos, que é esse trabalho que a mulher realiza no mundo doméstico e tido como não trabalho. Ora, 40% das mulheres que estão no mundo de trabalho, no mundo do trabalho, que estão ocupadas, não têm carteira assinada. A maioria dos trabalhos precarizados são ocupados por mulheres. Portanto, nós perguntamos: quem é que majoritariamente não vai conseguir se aposentar? E o meu tempo já acabou, né? Meu tempo já acabou. E nós precisamos, eu quero parabenizar a vereadora por ter trazido esse debate, porque essa contra-reforma, na verdade, eu só vou pedir licença para fazer três observações, que as mulheres estão expostas a condições mais desfavoráveis no próprio mercado de trabalho. E vocês viram aqui que, em média, as mulheres no trabalho doméstico da terceira jornada trabalham 20 horas a mais por mês que os homens. Se você coloca isso ao longo do período laboral da aposentadoria, vocês vão ver que no final as mulheres trabalham anos a mais. E para ir concluindo, que eu não poderia deixar de citar, quando se trata das mulheres negras, as desigualdades são ainda mais destacadas. Embora representassem 51% das trabalhadoras ocupadas em 2014, elas eram maioria entre os trabalhos mais precários. 54% das trabalhadoras sem registro. 66% no trabalho sem rendimentos e 66% do emprego doméstico sem carteira. E do que nós avançamos no último período, começa a haver um recuo bastante significativo. A contrarreforma da Previdência significa imediatamente para as professoras, imediatamente, pela idade, mais 15 anos de trabalho. Se somar o tempo de contribuição, é pelo menos mais 30 anos de trabalho. Então, essa contrarreforma da Previdência, ela é especialmente perversa com as mulheres, mas ela é perversa com toda a população, com toda a classe trabalhadora. Porque ela desassiste os idosos, ela desassiste as pessoas com deficiência, ela desassiste os incapacitados para o trabalho e ela desassiste as pessoas vítimas de acidente de trabalho. Uma projeção feita pelo DIEESE, para encerrar mesmo, aponta que se essa contrarreforma for aprovada, a perspectiva é termos no Brasil, nos próximos 30 anos, uma população em torno de 25 milhões de pessoas idosas mendigando na mais absoluta miséria, porque não conseguirão acessar o benefício quando a proposta de contrarreforma exige não mais 15 anos de contribuição para quem tem 65 anos, mas sim 25 anos, quando a maioria da população não atinge essa idade. 79% das pessoas que hoje se aposentam com 15 anos de contribuição não conseguiriam se aposentar, se tornariam idosos, mendigos, sem nenhum tipo de rendimento, sem nenhuma proteção social. Não há nenhum aspecto dessa proposta que possa ser digno de qualquer mudança ou emenda. Não há o que emendar num tecido que está absolutamente roto. Então, era essa contribuição que nós, em nome da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui representando a companheira Júlia, e atendendo ao convite da companheira Ananice, espero que a gente possa seguir esse debate, porque o conjunto das reformas que estão sendo propostas, na verdade, constituem uma mudança profunda na natureza do Estado brasileiro, na perda de soberania e na perda de direitos para o conjunto da classe trabalhadora em todo o Brasil. Muito obrigada.
Cerimonial, gostaria de agradecer a presença do deputado estadual Barba, que acabou de chegar. Uma salva de palmas, por favor. O cerimonial também informa e convida todos para prestigiarem a exposição Mulher, Sou de Luta, de Resistência, que acontece no átrio da Câmara e será inaugurada logo após esta sessão solene com um coquetel. A senhora Dulcelina Vasconcelos Xavier mora em São Bernardo do Campo desde 1978. Graduada em Ciências Sociais pela Fundação de Santo André, militante do movimento feminista, integrou a equipe de Católicas pelo Direito de Decidir de 1998 a 2009. Exerceu a função de gerente de políticas para as mulheres de São Bernardo de 2009 a 2013. Foi secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de 2014 a 2016. Coordenou desde 2005, em parceria com outras organizações, o curso de promotoras legais populares de São Bernardo do Campo.
Convido a senhora Dulce para fazer uso da tribuna.
Bom, em primeiro lugar, boa noite para todas e para todos. Boa noite. E eu queria parabenizar a vereadora Ananice por essa sessão, pela exposição e por todo o trabalho que ela vem realizando já com um destaque nesses poucos meses de atuação na Câmara. Em nome da Terezinha Gomes, queria cumprimentar todas as mulheres que estão aqui. A Terezinha Gomes, que foi a primeira vereadora do PT em São Bernardo do Campo e que é uma lutadora histórica da cidade de São Bernardo do Campo. Então, eu queria chamar a atenção de todos e de todas, mas especialmente das mulheres. Porque nós vimos aqui a fala da Morena e a fala da companheira da CUT, colocando o desmonte das políticas que nós temos conseguido conquistar até agora, nesses últimos anos de governo, antes do golpe que a nação brasileira sofreu. E nós perdemos e vamos perder muita coisa, né, continuando com essa dinâmica que esse governo golpista está aí. E sobre a Previdência, elas falaram muito bem, e como vai atingir as mulheres. E eu queria chamar a atenção que, além dessa situação que nós estamos passando com a Previdência, nós sofremos um desmonte das políticas públicas específicas para as mulheres. A partir de 2003, o governo Lula criou uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que instituiu várias ações nesse país para corrigir a desigualdade que muito bem foi retratada aqui, a desigualdade que as mulheres vivem nesse país, em relação à questão do trabalho, em relação à violência que sofre, à questão da saúde, do acesso à educação. Tudo isso foi pauta e conteúdo de programas nacionais voltados especificamente para as mulheres, coordenado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Então, programa na área da agricultura. Nós tivemos aqui em São Bernardo um curso de pedreiras para as mulheres que foi financiado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. A criação do Centro de Referência da Mulher Márcia D'Angremont teve apoio financeiro da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Então, assim como em São Bernardo nós tivemos esses projetos, teve pelo Brasil todo mais de 80 ônibus circulando para atender as mulheres rurais que estavam em situação de violência. Né? Nós tivemos a Lei Maria da Penha, a conquista da Lei Maria da Penha, já em 2006, em pleno governo Lula, e em 2007, um Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, que ajudou os municípios a implantar programas para combater a violência contra a mulher. Então, tudo isso sofreu um desmonte. Nós perdemos a Secretaria de Política para as Mulheres em maio de 2016, logo depois da última conferência. Então, todas essas políticas que estavam voltadas para corrigir essas desigualdades que nós ouvimos aqui tão bem explicadas pela Morena e pela companheira da CUT, todas essas políticas para corrigir isso foram desmontadas. A Secretaria de Política para as Mulheres não existe mais. Nós não sabemos o que vai acontecer com os programas que estavam em andamento. E, portanto, nós não temos mais políticas e equipamentos, organismo de política para as mulheres que ajude, que apoie as mulheres a reagir, a se organizar, se articular diante desse desmonte dos direitos sociais que nós estamos assistindo. Então, eu acho que nós estamos aqui hoje num espaço do Legislativo Municipal, e o Legislativo tem um papel importantíssimo, né, para, no momento que nós estamos vivendo como hoje, com esse desmonte de políticas públicas, com desmonte de organismos que eram voltados para políticas sociais, um mandato político no Legislativo pode ser uma força e uma ferramenta importante de aglutinação da população, de aglutinação dos movimentos sociais, de apoio aos movimentos sociais para que reajam diante do que nós estamos passando. Então, é um desafio muito grande hoje estar no Legislativo, e eu cumprimento a Ananice, porque ela é a única mulher eleita nesse mandato, né? E acho que as mulheres de São Bernardo presentes aqui e presentes naquela audição de prestação de contas, né? Que eu acho que são momentos importantes, onde a população sabe que pode contar, e acho que o mandato tem esse papel também de ferramenta, de articulação nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Aqui no ABC, nós tínhamos também em Santo André a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, que também não existe mais, né? Em Diadema, funcionou desde a década de 80 a Casa Bete Lobo, que atendia as mulheres em situação de violência. Ela foi fechada, as mulheres estão sendo atendidas dentro de um CREAS, que é um centro especializado de assistência social, onde atende criança, pessoa idosa, morador de rua. E a mulher que sofre violência num CREAS, ela pode cruzar com um vizinho ou com um parente e ela se constranger e não fazer a denúncia. O fato de existir um centro de referência específico é justamente para proteger a confidencialidade dessa denúncia que a mulher quer fazer. E a Casa Bete Lobo não existe mais, o centro de referência da mulher Vem Maria de Santo André corre o risco de fechar, e as nossas casas abrigo, que protegem as mulheres que estão em risco de morte, que é um projeto regional, teve também o orçamento cortado, o consórcio está cortando parte importante do orçamento, a gente corre o risco de perder também essas casas abrigo aqui no ABC. E eu estou lembrando tudo isso porque todas essas políticas que eu estou dizendo foram conquista das mulheres. A criação da Secretaria Nacional, a Lei Maria da Penha foi conquista do movimento social, foi um consórcio de organizações não governamentais que escreveu o texto da Lei Maria da Penha. E antes da gente ter delegacias da mulher, o movimento de mulheres na década de 80 já atendia mulheres em situação de violência. Então, o movimento social no Brasil tem um papel importantíssimo, não só de mobilizar, mas de produzir conteúdo, de produzir conceitos, articulando isso com o legislativo, criando legislações, criando políticas públicas. E eu acho que esse momento é um momento onde o movimento social precisa ser reforçado, precisa tomar para si essa responsabilidade de retomar essas lutas, de não deixar retroceder nenhum direito que o movimento social conquistou e que teve no governo popular de 2003 a 2016 a articulação e o apoio suficiente para fazer avançar essas políticas. Então, acho que o momento agora é de nenhum direito a menos e de nós, mulheres e homens, né, nos colocarmos novamente, reforçando o movimento social, para a gente retomar essas lutas, retomar nossa mobilização, não deixar retroceder nenhum direito e a gente conseguir fazer com que esse governo golpista que esteja aí saia, né? A aposentadoria fica, Temer sai, né? A gente tem que engrossar essa ideia e outras políticas também, não só a aposentadoria, mas eu chamo atenção para as políticas afirmativas de direito, que, como já dizia Simone Beauvoir, no momento de crise são as primeiras a ser desmontadas, né? Então, a política para as mulheres, a questão da igualdade racial, a população LGBT, população idosa, todas essas políticas foram desmontadas e os movimentos sociais, eu acho que tem um grande desafio, né, de se rearticular, se fortalecer e a gente não deixar retroceder nenhum direito. E queria parabenizar mais uma vez aqui a equipe da Ananice, a Ananice, e dizer que o Legislativo é um espaço que eu acho que os movimentos sociais podem contar para a gente reforçar essa luta e garantir que não tenhamos nenhum direito a menos e fora a Previdência, ou fica a Providência fora Temer.
Cerimonial, gostaria de agradecer a presença dos vereadores Josias Paz, Gordo da Dega, e vereador Samuel Alves. Também gostaríamos de agradecer a presença de Simone, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e representando o prefeito Orlando Morando, a senhora Júlia Benício.
Neste momento, assistiremos a um vídeo da presidenta da República, Dilma Rousseff, que não pôde comparecer por motivo de agenda. Convido para sentarmos ali na parte de baixo.
Queridas companheiras, a presença das mulheres na política tem se tornado a cada dia mais relevante. Nos últimos tempos, ficou visível a combatividade da bancada de mulheres no Senado e na Câmara Federal. A ação de nossas lideranças femininas foi decisiva na denúncia do impeachment sem crime de responsabilidade como golpe parlamentar. Foi decisiva para marcar seu caráter misógino. Por isso, hoje, 8 de março, quando em todo o mundo as mulheres paralisam suas atividades pelo fim da violência de gênero contra o racismo e todas as formas de discriminação, vamos também afirmar a importância da participação política das mulheres. Em todo o mundo, as mulheres reforçam sua presença cidadã. Vão às ruas contra os modelos econômicos neoliberais que promovem a desigualdade e excluem as mulheres. É um chamado à luta coletiva por um mundo mais justo, sem discriminações e mais igual. No Brasil, estamos na resistência contra o desmonte das políticas criadas nos nossos governos democráticos com a ampla participação das mulheres. Ao longo de nossos governos, tivemos conquistas estratégicas agora ameaçadas, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que tornou crime hediondo a violência contra a mulher. Estão sendo desarticuladas e fragilizadas as políticas de proteção à mulher, como a Casa da Mulher Brasileira, o programa Mulher Viver Sem Violência e o Disque 180. Esse governo, que armou minha destituição, está eliminando também um ciclo inteiro de direitos conquistados pelas mulheres brasileiras, impedindo novos avanços. O projeto de uma educação livre de preconceitos, aberta ao debate e à contestação que defendemos em nosso governo, está sendo substituído por uma concepção contra as mulheres, contra o viés de gênero. Esse governo golpista não reconhece a função social da maternidade, da amamentação e do trabalho da mulher que está previsto na Constituição de 88. Querem obrigá-las, por isso, a recolher 49 anos de contribuição previdenciária. Uma visão perversa que exige que a mulher comece a trabalhar com 16 anos para receber integralmente a aposentadoria. As mudanças que estão sendo propostas nas áreas trabalhistas e previdenciária vão impactar na vida de todas as trabalhadoras, sejam urbanas ou rurais. As empregadas domésticas que tiveram direitos reconhecidos há pouco tempo, direitos ampliados, serão muito afetadas. Os estímulos do programa Pró Equidade de Gênero perdem completamente o efeito diante desses retrocessos. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento dos programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, atingem aquelas que são as principais beneficiárias, as mulheres e suas famílias. Nós vamos lutar contra o retrocesso. Vamos resistir ao golpe. Vamos lutar pela democracia que nós construímos com a participação das mulheres, protagonistas e conscientes de seu papel histórico. Estamos na luta por mais avanços e por uma sociedade sem preconceitos, mais justa e mais igual. Precisamos somar forças para resistir e lutar. Peço que continuemos alertas e unidas na defesa dos nossos direitos, da nossa cidadania e da nossa liberdade. A democracia, as mulheres sabem, é o lado certo da história.
A senhora Terezinha Gomes participou da Pastoral da Saúde, assessorou o Clube de Mães do Parque São Bernardo, participou do Movimento de Defesa dos Direitos do Favelado e do Comitê de Mulheres da Comissão de Mulheres da Sociedade Amigos da Vila Vivaldi. Participou da coordenação da Pastoral Operária, sendo escolhida para representá-la em Cuba e na Nicarágua. Foi secretária da Federação das Sociedades Amigos de São Bernardo do Campo. Em 1982, foi candidata a vice-prefeita de São Bernardo do Campo pelo PT. Em 86, foi candidata a vereadora, sendo eleita segunda suplente. É representante dos funcionários da saúde pela Associação dos Funcionários Públicos.
Da tribuna.
Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à nova vereadora, Ananice, pela lembrança do meu nome, para essa homenagem, e às companheiras dos movimentos populares, das pastorais, das mulheres que me indicaram. Não querendo abusar da paciência dos presentes, falarei um pouco sobre, na verdade, a minha militância está muito ligada a todas essas lutas das mulheres, né? Eu comecei bem antes, 1980, os movimentos, quer dizer, comecei na luta das mulheres a partir daí. Então, eu vou voltar um pouquinho a história para a gente chegar até o momento atual, onde a Dulce mesmo falou, ao invés de a gente ir avançar, nós estamos regredindo um pouco, mas a gente não pode parar. Eu iniciei minha participação, então, nos movimentos populares através dos Centros de Estudos Políticos e Sociais em Santo André. Eu participei da Pastoral da Saúde, onde desenvolvi um trabalho voluntário junto aos clubes de mães da favela do Parque São Bernardo. Ali a gente formou, ajudou os clubes de mães que já estavam mais ou menos estruturados, né? Ajudava no trabalho da Pastoral da Criança, e ali nós montamos uma sede onde nós tínhamos uma farmácia de trabalhos de fitoterapia, de medicina alternativa, né? Posteriormente, me engajei na pastoral operária da diocese, tendo ajudado os trabalhadores nas épocas das greves, trabalhando no fundo de greve, angariando mantimentos, né, para ajudar os trabalhadores que estavam na época precisando, né? Em 1983, eu fui indicada pelos funcionários, eu era da Associação dos Funcionários Públicos, trabalhando na área da saúde, eu fui indicada delegada, né, representando os funcionários da saúde, e lá participei da Conclate e participei da fundação da CUT, que me orgulho bastante por isso. Como representante da SABRE, a Sociedade de Amigos da Vila Vivaldi, onde eu moro, eu fui eleita secretária da Federação da Sociedade de Amigos de São Bernardo do Campo. Nessa época, a gente fez um trabalho com as SABES e com as mulheres das SABES, trabalhando em cada bairro, fazendo com que elas lutassem pelas necessidades do bairro, né? E nessa época tinha uma luta muito grande por creche, né? E muitos bairros as mulheres se organizaram e conseguiram. Tanto que no meu bairro mesmo, nós conseguimos a nossa creche com a luta nossa e a maioria as mulheres, né? Depois eu fui convidada a participar também do Movimento de Direitos dos Favelados, através das federações. Eu fui convidada para ajudar a montar o movimento dos direitos favelados. Nessa época, os favelados estavam lutando para a urbanização das favelas. E uma das favelas que foi um movimento muito grande foi o DR, né? Que foi, a gente participou junto com as mulheres, o DR, que foram fortes na luta, e também na favela do Parque São Bernardo, com as mulheres dos clubes de mães, né? Fortalecendo, engrossando a luta, e foram vitoriosos. Eu participei também da fundação do Comitê de Mulheres, que na verdade a coisa vai indo, né? Nós estávamos no clube de mães trabalhando com as mulheres. Depois nós participamos na Sociedade de Amigos trabalhando com as mulheres. E no Comitê de Mulheres, junto com a Márcia da Gremon, a gente conseguiu organizar em nível de São Bernardo, todas essas entidades, um comitê, onde a gente cresceu e a força ficou bem maior pelas as nossas lutas. Né? Em 1982, como militante já do Partido dos Trabalhadores, eu fui convidada a integrar a chapa como candidata a vice-prefeita. Em 1986, eu fui candidata a vereadora pelo mesmo partido. Apesar dos percalços, né? Porque nessa época, mulher, sair candidata não era fácil. Né? Então, eu consegui a suplência, substituindo temporariamente a vereadora Ana do Carmo e o vereador Alberto de Souza. E com todas essas lutas, né? Como a gente viu a Dulce colocando, a gente vê que a participação das mulheres livres de São Bernardo do Campo foi muito, muito atuante nessa fase, foi muito grande. Nós tivemos grandes vitórias, mas infelizmente a gente está vendo que a coisa está regredindo e isso para nós é muito ruim. Então nós temos que voltar novamente a fortalecer todos esses movimentos, né, para poder não deixar acabar. Né? Não queria finalizar sem antes salientar a importância do exercício habitual da cidadania como condição indispensável para que nossos direitos sejam respeitados. A prática repetida de vigorosas ações no combate com toda forma de injustiça e discriminação feita por aqueles que detêm de fato o poder político e econômico em nosso país deve ser constantemente luta nossa e a militância nossa, como fizemos hoje aqui. Né? Era o que tinha a dizer e vem fazendo há 30 anos. Há 30 anos estamos na luta e continuaremos até a hora que Deus quiser. Muito obrigada.
Obrigada, Terezinha. Nesse instante, eu convido o nobre deputado estadual, Teonílio Barba, para fazer uma saudação.
Boa noite.
Boa noite.
Primeiro, cumprimentar aqui a Terezinha, Janisley, dirigente da CUT, Morena, a minha amiga Dulce e minha companheira amiga Ananice e todos os presentes aqui. E se vocês me permitirem, eu quero dizer boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite. Cumprimentar os meus amigos sindicalistas, as minhas amigas sindicalistas também, estão vendo ali a Vera, da PESP, né, e dizer que o 8 de março ele é resultado e produto de uma luta. Que a data que marca o início começa lá em 8 de março de 1857, mas antes de 57 já havia acontecido várias lutas no mundo onde as mulheres estavam brigando por direitos iguais. Então, em 1857, as trabalhadoras americanas no comércio, na fábrica de tecidos, começa uma greve. E essa greve foi brutalmente reprimida pela polícia nova-iorquina, onde as mulheres apanharam, mulheres foram assassinadas. Em 1908, 51 anos depois, as trabalhadoras do comércio de agulha nos Estados Unidos, 51 anos depois, retomam o debate e começam uma greve para homenagear a greve que aconteceu lá em 8 de março de 1857. Novamente, a luta das mulheres foram brutalmente reprimida, né? Bateram nas mulheres, apanharam, as mulheres apanharam e novamente mulheres assassinadas. Em 1911,
145 trabalhadores, sendo na sua maioria trabalhadoras, recomeça a luta novamente em 1911 para marcar, isso em 25 de março de 1911, para marcar aquele 8 de março de 1857. 145 trabalhadoras e trabalhadores morreu nessa data, incendiado dentro daquela fábrica onde a luta era por melhores condições de trabalho e contra o trabalho escravo infantil, em defesa das condições de trabalho, em defesa de salários iguais. Só em 1910 a ONU começa a reconhecer o debate do dia 8 de março, mas só vai oficializar a partir de março, de 8 de março de 1975. E no nosso caso aqui no Brasil, as mulheres vão adquirir o direito de voto a partir de 24 de fevereiro de 1932. Por que eu fiz esse pequeno resgate? Porque nós estamos exatamente voltando quase que ao século XVIII, com a proposta de reforma da Previdência, que eu não vou tratar aqui, porque a companheira da CUT já tratou, eu peguei o final da fala dela. Mas, novamente, os direitos atacados aqui, ou secretarias, ou mesmo do Se a Casa Brasil, citado pela presidenta aqui agora no vídeo, que foi já montado em São Paulo e até agora não foi inaugurada. Então, é disso que nós estamos tratando, de cada uma hora nesse país, mais de 500 mulheres sofrem algum tipo de ataque, além dos ataques do assédio moral e do assédio sexual, ainda sofre ataque corporal, além dos constrangimentos que às vezes as companheiras são submetidas. Então nós precisamos travar uma luta muito grande nesse enfrentamento, Ana, e eu quero parabenizar você por essa bela atividade aqui, que é tarefa nossa, uma missão nossa, continuar com essa luta, principalmente nós homens que estão aqui presentes. Temos que fazer um debate muito forte do combate à violência contra as nossas companheiras mulheres, as nossas filhas, as nossas irmãs. Então, eu quero parabenizar desde já todas as companheiras mulheres aqui, né, que não parem de lutar, porque a nossa luta vai ser muito grande, né, Zelinha? Nós vamos sofrer muito ainda. Eu espero que a gente consiga resolver esse problema das diferenças. Não pode uma mulher negra ganhar 69% menos do que ganha um homem branco. E a média das mulheres ganha algo em torno de 59% menos que os homens. E é a maneira como o governo do PSDB, do DEM, do PPS, do próprio do PMDB, do PTB e de outros partidos de direita trata essas questões, trata de maneira o seguinte, que as mulheres é só mais um objeto lá em casa, para dar conta do trabalho no lar, né? E para encerrar, nós não podemos confundir uma coisa: igualdade. E fala assim, nós temos que ter o direito à igualdade. Igualdade, tem uma palavra que diz, todos são igual perante a lei. Isso é igualdade. A questão das mulheres tem que ser tratada com equidade. Equidade é você tratar os diferentes de maneiras diferentes, os específicos de maneiras específicas. E por que isso? Que a mulher tem a jornada dupla de trabalho, às vezes até tripla, às vezes até tripla a jornada de trabalho, então não dá para ser tratada numa mesma condição de reforma que vai criar, uma reforma da Previdência, um exército de desempregados, de homens e mulheres de 50 a 65 anos, que a nossa força produtiva de trabalho, o trabalho mais pesado, ele vai até em torno dos 50 a 55 anos no máximo. Então, querendo fazer, né, isso com as companheiras mulheres. Então, parabéns mulheres, parabéns Ananice, muito obrigado.
Anunciamos que a presidente desta sessão solene, nobre vereadora Ananice, fará uso da tribuna.
Boa noite mais uma vez. Quero começar agradecendo os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da Casa, do Poder Legislativo, que está aqui essa noite nos contribuindo com essa sessão solene. Agradecer as convidadas, Dulce, Morena, Janesley e a Terezinha. Cada um aqui está representando um segmento, a Dulce, o Movimento Popular de Mulheres, a Morena,
as mulheres da juventude, a Janes Leis, as cultistas, trabalhadores cultistas, e a querida Terezinha, né, representando as mulheres vereadoras, e o nosso reconhecimento e o resgate aí das mulheres do poder legislativo. Agradecer a presença do Rubão, presidente da Câmara de Ribeirão Pires, do deputado Barba, do presidente do PT, nosso companheiro Brás, Cidinha, do Sindicato das Confecções do ABC, Freire, nosso amigo aqui, presidente, coordenador da CUT ABC, as amigas ali da OAB, a Miriam Folha, Wanda, as meninas ali representando a POSP, a Vera, a Marina, entre todas as outras companheiras e companheiros que estão aqui presentes, as amigas do sindicato, as amigas trabalhadoras metalúrgicas e as amigas do dia a dia aqui, especialmente a minha assessoria, que trabalhou bastante para a gente realizar esse evento aqui hoje, essa sessão solene, que logo após a gente vai também inaugurar a nossa exposição e dizer que essa atividade aqui foi construída a quatro mãos, né? Não só pelo meu gabinete, mas pelo movimento de mulheres aqui da cidade de São Bernardo do Campo. As mulheres são a maioria da população e do eleitorado brasileiro, mas minoria na política. Em janeiro de 1929, Luísa Alzira Soriano Teixeira foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina, na cidade de Lages, Rio Grande do Norte. Por meio de uma lei que foi aprovada, uma lei estadual de 1927. Mas, em 1932, com o primeiro código eleitoral, é que o eleitorado, que dá o direito ao voto, estendido a todas as mulheres do território nacional. Na prática, o voto feminino começou em 1933. A médica Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo, em 1934. Naquela época, só podiam votar as mulheres que tinham uma profissão remunerada. Esse quadro só mudou em 1965, com um novo Código Eleitoral, que está em vigor até hoje. Em 1997, com o advento da Lei das Eleições, as mulheres passaram a ter a garantia de participação através de vagas nos partidos e coligações. A legislação buscou assegurar a participação das mulheres na política de forma mais impositiva, ao trazer no dispositivo legal, em seu artigo 10, a faculdade de participação de 30% de mulheres no legislativo. É bom lembrar que é faculdade, ou seja, facultativo. Em 2009, com a mini-reforma eleitoral, essa faculdade passou a ser uma obrigatoriedade. Fonte, Jornal da Justiça. Ou seja, por mais que a gente cria mecanismos legais para aumentar a participação das mulheres na política, ainda não há uma efetividade de implementação na prática total desse número. Mas, sem dúvida nenhuma, já gera um debate e acaba tendo uma discussão e promovendo a maior participação das mulheres na política. Haja vista, né, Terezinha, de 48 para cá, foram poucas mulheres eleitas aqui na Câmara Legislativa da nossa cidade de São Bernardo do Campo. Qual a importância da participação das mulheres na política? As amigas que me antecederam aqui percorreram vários fatores de idas e vindas de direitos, de avanços e retrocessos. E é nesse espaço onde debatemos projetos de leis, onde aprovamos, onde se promove o desenvolvimento de políticas públicas de combate à desigualdade, como a criação de secretarias para as mulheres, que infelizmente acabou com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, assim como algumas secretarias municipais, onde se pode construir, desenvolver, debater e dialogar com outros entes para promover as políticas para as mulheres. No ABC, as mulheres recebem, em média, 22% a menos que os homens.
Isso depois de longos anos de discussão, sindicatos, movimentos de mulheres, para que a gente rompesse com essa disparidade que tem as mulheres e os homens em relação aos salários. Mas também é importante, como foi importante a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, para a construção, por exemplo, da Casa Abrigo Regional, criada em 2003, desde a sua criação até setembro de 2016, acolheu 678 mulheres e 1.217 crianças e adolescentes, ou seja, um mecanismo para combater a violência contra as mulheres, acolher a família e possibilitar uma nova oportunidade para essas mulheres na nossa sociedade. A Secretaria Nacional também de Política para as Mulheres, por meio do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher nas Diretrizes Nacionais para Abrigamento, Lei Maria da Penha, como já foi citada aqui pela Dulce, são políticas essenciais para o combate à violência contra as mulheres. Estatística de janeiro de 2017, quando a gente fala de violência contra as mulheres. 5.402 boletins registrados por mulheres vítimas de violência. 4.572 mulheres sofreram lesão corporal dolosa. 501 estupros confirmados aqui no estado de São Paulo. Então, esses são os números da violência contra as mulheres aqui no nosso estado. E muitas vezes a delegacia das mulheres da nossa região não estão equipadas suficiente para poder revelar os dados estatísticos para que a sociedade, o poder legislativo, executivo, possa, de alguma forma, atuar melhor nesse combate à violência contra as mulheres. E agora, como já foi colocado aqui pelas companheiras, tem mais um debate na nossa sociedade, nacionalmente, que vem de ataque aos direitos, e é uma violência contra as mulheres, quando a Terezinha colocou que daqui a 30 anos nós poderemos ter mais de 25 milhões de pessoas mendigando porque não vão conseguir se aposentar. Esse é um chamamento. É um chamamento para a nossa sociedade se mobilizar, principalmente nós mulheres, e lutar para que esse desmonte da Previdência não seja aprovado. Porque se esse desmonte for aprovado, quem será mais prejudicada e atacada somos nós mulheres. Nós mulheres que já ganhamos menos, nós mulheres que já trabalhamos mais, nós mulheres que temos dupla, tripla jornada. Portanto, essa reforma da Previdência, ou seja, esse desmonte da Previdência, ele não pode passar. Ele não pode passar. A aposentadoria tem que ficar. O que nós temos que fazer, o que nós temos que trabalhar é que haja mais emprego para as mulheres, para que as mulheres possam ter uma autonomia financeira e sair desse ciclo de violência, porque muitas mulheres acabam se submetendo e ficando numa situação de violência doméstica porque ela não tem uma independência econômica. Depende do marido, do namorado, do companheiro, a mesma pessoa que bate, que explora, e ela, sem a independência financeira, se submete porque não tem um lugar para acolher seus filhos, não tem um teto para morar. E nós, mulheres e homens, e eu hoje aqui, apenas representando, mas que seja a construção de todos e todas, e foi importante que o deputado Barba falou aqui, porque a gente também precisa ter parceria com os nossos companheiros. E eu vou precisar muito da parceria dos meus colegas, nobres vereadores aqui da Câmara, para que possamos avançar e aprovar projetos que represente e que possa promover as mulheres aqui na nossa cidade. Aproveito também para agradecer a presença da Júlia Benício, secretária de governo. Muito obrigada. E protocolamos aqui, em nome das mulheres, um projeto de lei que trata da contratação, né? Vou ler só o preâmbulo aqui. Obriga que nos editais de licitações de serviços prestados à administração pública municipal
que se registre a obrigatoriedade de cumprimento de contratar, no mínimo, 30% de mulheres residentes no município. Ou seja, é importante que nós debatemos a construção ou a promoção de emprego, de trabalho para as mulheres aqui no nosso município, que são 52% da população, 53% do eleitorado, são arrimos de família, são as mulheres mães de família e que precisam estar no mercado de trabalho. E eu não tenho dúvida que o executivo aqui da nossa cidade, assim como os vereadores dessa casa, vão estar junto com nós, mulheres, e nós vamos avançar nas leis que possam garantir a promoção, a igualdade e aumento da empregabilidade para as mulheres trabalhadoras aqui da nossa cidade. Aposentadoria fica, Temer sai.
Caminhando para o encerramento desta solenidade, o cerimonial convida a todos para prestigiar a exposição Mulher, Sou de Luta de Resistência, que reúne cerca de 40 histórias emocionantes e de superação das moradoras de São Bernardo, além de um espaço sobre Dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. A exposição está sendo inaugurada hoje no átrio da Câmara e ficará exposta até o dia 13 de abril. A vereadora Ananice fará entrega de 4 pins para as nossas convidadas que palestraram hoje e depois fará o encerramento regimental.
Autoridades e personalidades presentes, senhoras e senhores, ao término dessa sessão solene, registro os nossos sinceros agradecimentos à comissão organizadora, à minha assessoria, aos funcionários dessa Câmara Municipal, aos convidados e autoridades que prestigiam esta solenidade com sua presença, enfim, a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o sucesso desta solenidade. Uma vez cumprida a parte regimental, da mesma forma que iniciamos, conforme disposto no artigo 78 do Regimento Interno, sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por encerrados os trabalhos desta sessão solene. A todos nossos, muito obrigado. Convidamos todos para prestigiarem a exposição Mulher, Sou de Luta e Resistência, no térreo do prédio anexo da Câmara, onde haverá um coquetel. Muito obrigada a todos presentes e a todas.